Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia.
Você escreveu perguntando se o capítulo 2 de Romanos ensinaria que a salvação seria por obras. Uma coisa importante de entender é que se nós temos tantas passagens na Bíblia que mostram claramente, sem sombra de dúvida, que a salvação e a justificação é por fé. Qualquer outra que pode parecer que seja por obras, certamente será por não entendermos o que está dizendo ali. E em Romanos 2, Paulo não está ensinando que a salvação eterna seja recebida por meio das obras. A passagem que você citou é a seguinte: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, benignidade de Deus, e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Romanos 2, de 4 a 11. Se você reparar, verá que a própria passagem diz que é a benignidade de Deus que leva uma pessoa ao arrependimento, ou seja, salvação sempre começa em Deus, não no homem. Começa de cima para baixo, não de baixo para cima. E se nós nos aprofundarmos no assunto, veremos que ela começa na eternidade e não no tempo. Da nossa parte, tudo o que é exigido é fé. Fé na palavra de Deus e na pessoa de Jesus, o Salvador. Quando os discípulos perguntaram a Jesus: que faremos para executarmos as obras de Deus? A resposta de Jesus foi: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. João 6, 28 e 29. Portanto, a salvação começa na maior de todas as obras que alguém poderia fazer, que é crer naquele que Deus enviou ao mundo, o seu Filho eterno, para morrer no lugar do pecador. O andar do crente e as suas boas obras são um resultado de uma fé genuína, genuína sim. E foram preparados, o andar do crente e as boas obras do crente, elas foram preparadas por Deus, como também afirma Paulo em Efésios 2, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as obras, as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Isso está em Efésios 2, 8 a 10. Veja de novo, pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom, dádiva, presente de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não precisa desenhar, né? Não. Usar a passagem de Romanos como argumento de que a vida eterna seja recebida por obras é ignorar esta passagem que eu citei e dezenas de passagens na Bíblia que afirmam que a salvação, a justificação, a vida eterna são coisas recebidas pela fé. Só para citar algumas: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, João 5,24. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, Romanos 5,10. Mas a todos quantos o receberam, receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João 1,12, aos que creem no seu nome. Alguém contou mais de 150 passagens da Bíblia que falam da fé que salva e não de obras que salvam. Salvação pela fé, justificação pela fé. O que diz em Romanos 2 que Deus recompensará a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória, honra e incorrupção? Pode ser também entendido como a recompensa que está sendo dada aos que buscam glória, honra e corrupção, coisas que só podem ser encontradas onde? Em Cristo. Então é preciso que você creia em Cristo para poder encontrar glória, honra e corrupção. Mas eu também acredito que essa passagem possa ser entendida mais ou menos como um professor que entra na sala de aula de manhã e diz o seguinte: ontem eu disse a vocês que reprovaria quem não acreditasse em mim e viesse para a aula sem trazer o trabalho que eu mandei fazer. Hoje vamos ver quem realmente creu em mim. Apresentem os seus trabalhos. É assim que funciona.
Visite respondi.com.br. Visite 3minutos.net.